Do nada das por ti a pensar. Eleques, 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 eleques. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: Noites Loucas de Amor e de Debate Presidencial. Sexy. Bom, o Reddit do Homem que Mordeu o Cão não é só um repositório de histórias bizarras, também é ombro amigo, também é confessionário. Houve uma senhora a deixar lá uma situação pela qual ela e o marido estão a passar atualmente. Tem a sua originalidade. E ela foi ao Reddit do Cão perguntar basicamente o que é que eu faço. Reparem nisto, ela diz: temos um casal de amigos que vive noutra cidade. Começou a fazer uma pós-graduação ao fim de semana aqui no Porto. Apelou à nossa amizade para emprestarmos o quarto que temos livre aqui em casa para pernoitarem durante estes fins de semana que vêm cá estudar. Basicamente chegam na sexta à noite, dormem cá. Sábado vão para as aulas, jantamos os quatro e vão embora. A primeira vez correu tudo muito bem. A segunda vez foi um pouco, digamos, estranho. Os quartos são contíguos. Acordei pela uma da manhã com alguns ruídos, umas pancadas na parede, pouco depois uns gemidos. Eu não queria acreditar no que seria, mas a menos que tivessem trazido algum gato escondido na bagagem, por acaso sou alérgica, estavam mesmo a fazer o amor. O som foi aumentando, eu cada vez mais constrangida, até que meu marido também acordou. Ficou surpreso, mas perante o meu constrangimento teve a lata de sugerir que fizéssemos o mesmo.
É o maior!
Foi
bem. Olha, olha,
que campeão.
Vamos fazer o mesmo ainda mais alto.
Sim, sim.
Só pode chatear também, mas eles jogam.
Quem é que manda aqui nesta casa?
Escusado será dizer, diz ela, que levou um bufardo. Eu gosto desta palavra.
Ah, bufardo.
Aquilo durou uns bons 40 minutos até que parou. Boa, agora bravo!
Sim, senhor.
Isto é para quem pode. Seja de uma certa idade aqui. Bom, mas mesmo assim, não consegui pregar olho a noite toda, diz ela. Mas eu acho a lata do marido incrível, não é? Bem, só há uma coisa a fazer perante isto. De manhã, diz ela, estava super constrangida ao pequeno almoço, diz a nossa ouvinte. Mas eles trocaram os bons dias connosco como se nada se tivesse passado. Será que pensavam que não ouvimos os ruídos? O dia passou. À noite jantámos os quatro como habitualmente, como se nada fosse. Eu a tentar ser o mais normal possível. A verdade é que não consigo vê-los com os mesmos olhos de antes. Só me lembro dos gemidos. Epá, também não é o fim do mundo.
Também não é.
Não é o fim do mundo. São coisas naturais
assim,
da vida.
Se eles fazem isso todos os fins de semana, é uma questão de hábito. Ela, claro, na altura, claro, já nem liga.
Ah, o melhor conselho que se pode dar é, pá, falem abertamente sobre isso.
Claro, claro.
E brinquem. É lá, passados... aquilo até que foi, é?
Passados 15 dias regressaram, recebemos-los com toda a hospitalidade. Cerca da meia-noite fomos para os quartos. Estava com dificuldades em adormecer, só com o medo que aqueles gemidos voltassem. Após bastante tempo, voltas e reviravoltas na cama, estava já naquele lusco-fusco, quase a flutuar antes de adormecer. Uma pancada, outra, o primeiro gemido, outro. Sim, repetiram a maratona. Não sei o que fazer, o meu marido acha normal, só quer fazer o mesmo. A solução que o marido propõe é só uma.
Ele está sempre pronto.
Mas também para qualquer problema que apareça.
Claro. Mas temos ali umidade no teto.
Olha, e se eles começassem a aplaudir? No se final, calhar, quando percebessem que...
Pá, eu acho que isto não é o fim do mundo de forma nenhuma. Pá, eu acho que isto é ótimo. Eles deviam estar contentes pelo.
Mas eu estou com o Vasco, então... tem que conversar. Tem
claro que sim.
Tem que abrir o jogo.
Mas pronto, isto não ficou por aqui, diz ela. De manhã levanto-me com as minhas olheiras. O meu marido simpaticamente preparou café com leite para os dois. Até que aparecem na cozinha os nossos convidados. Quando os vi, até me engasguei com o café com leite e cuspi-me toda. Ele vinha só de boxers e ela com uma camisa de noite rendada super curta e reveladora. O meu marido, em vez de me ajudar a limpar a borrada que fiz, ficou toda bananada a olhar para ela. Claro que discuti com ele mais tarde.
E a solução dele é: vamos fazer amor.
Sim. E vamos comprar uma igreja.
Não, já que discutiram, vão fazer as pazes. Claro. É a proposta dele.
Este fim de semana voltam cá, portanto, devem estar a chegar.
Aplausos, malta. Aplausos.
Não, nós não, mas o marido está a aplaudir já.
Não.
Eles que venham, eles que venham.
O entusiasmo dele é.
Não acho isto adequado, diz ela. O meu marido acha que eles estão um pouco à vontadinha, mas acha normal e que eu estou a exagerar e a ser púdica. Gostava de ter opiniões ou sugestões do que fazer.
É bem, mas já são um casal, gostam do outro, é bonito que façam o amor.
Eu não sei, você não sei, mas eu estou pelo marido.
O problema aqui, claro, é aproveitar a boleia. Mas o problema aqui é que este ouvinte quer dormir. É pá, se trabalha muito, quer.
Pois. Eu só falava na questão do volume.
Se eles são amigos, podem falar abertamente sobre isto.
Claro.
É, tipo, eu falaria na boca com qualquer um de vocês sobre isto. É. Tipo, pá, falem mais baixo. Gemam
então,
mais baixo.
Abordo
uma outra questão. Que pode parecer que não tem nada a ver, mas que os outros pensem. Imagina. Epá, o problema desta casa é que as paredes são tão finas.
Mas deu-se tudo.
Epá, sim, sim.
Bom, esta madrugada aconteceu o debate entre os dois candidatos à presidência da América. Eu só vi os resumos quando acordei, mas percebi que aquilo foi razoavelmente catastrófico.
Foi. Epá, deixa-me só dizer aqui um comentário de um ouvido, que é um comentário maravilhoso à história que acabaste de contar.
Sim.
Estavas a dizer que eles... Tiveram 40 minutos, não foi?
Sim, sim, sim.
Que eu ouvi-te dizer, é lá, 40 minutos já é podcast.
Bravo.
Muito bem.
Bravo, bravo, bravo.
Muito bem.
Ai, ai, ai. É, pá, tão bom.
Bom, mas sobre o debate, o que toda a gente diz é que entre as mentiras de um, a decadência do outro, se uma daquelas pessoas vai ser o chamado líder do mundo livre, creio que estamos todos tramados.
Verdade, mas pronto. Sim.
Acima de tudo, que não se perca o humor. E vários sites passaram a noite a recolher os melhores tweets de espectadores do debate. É pá, alguns fizeram-me rir muito. Aliás, eu acho que neste ponto parece-me ser a única coisa a fazer, que é rir de tudo isto. O título de um dos artigos que li sobre reações ao debate presidencial dizia tudo numa frase, que era rir para não chorar. Pois. Passo a ler então alguns tweets hilariantes que espectadores foram fazendo durante o debate. Eu vou começar com um simples, que diz só: calma pessoal, podia ser pior. Imaginem que estes dois eram os tipos que estavam a concorrer para a presidência. Mais, não vejam os debates presidenciais se são uma daquelas pessoas que fica triste quando vê uma pessoa velhinha a comer sopa sozinha num restaurante. Adorei este. O melhor a fazer o melhor a fazer é dar a cada um dos candidatos desde o início. O melhor a fazer é dar a um dos candidatos alguém que deu um estalo na cara.
Vai
o melhor
lá,
a fazer é dar a cada um dos candidatos o comando de uma box. E o primeiro que conseguir pôr um filme a dar é eleito presidente. Também gosto da simplicidade deste tweet. Envelheci 37 anos desde o início deste debate.
Esse é o meu favorito.
Bravo. Deviam ter posto os dois a experimentar molhos picantes como no podcast Hot Ones. O que sobrevivesse ficava presidente. Houve um senhor que tirou uma fotografia em que vemos a mão dele em frente ao ecrã da televisão a tentar enfiar um comprimido na boca de Joe Biden. Legenda: a tentar dar ao Joe um comprimido de Ritalina através da TV. Outra pessoa diz: gosto de ambos os candidatos, mas creio que precisamos de alguém mais velho. Há uma jovem que diz: se não vive nos Estados Unidos, por favor, mude de canal. Esta é a nossa humilhação familiar privada. Preferimos que não ficassem a olhar.
Sim.
Também adorei esta. Esta requer algum conhecimento básico da história da América. É alguém que diz: aposto que o Abraham Lincoln preferia ir outra vez ao teatro em vez de assistir a este debate.
Realmente.
É pá, que bom.
Ai, também adorei esta. Estava a pensar pedir a minha namorada em casamento durante o debate, mas sinto que a vibe não é bem esta.
Pois talvez esteja. Exato.
Depois, Trump e Biden a discutirem o handicap de cada um no golfe uniu a América durante alguns segundos. Parece que houve um momento em que eles se insultaram por via do golfe. Foi isto que chegámos. Há outros tweets sobre isto muito giros. Dois idosos no fim da vida a debater quem é o melhor no golfe para conseguirem ter acesso aos códigos nucleares. Devo matar-me? O facto de dois brancos idosos terem demorado 90 minutos até começarem a falar de golfe, isso é que foi chocante. A questão do golfe marcou e traumatizou muitos espectadores, mas... também proporcionou boa comédia. Houve uma pessoa que fez um tweet a dizer: é isto, malta, cancelem as eleições. Eles que resolvam isto num campo de golfe. Quem ganhar fica presidente. É a única maneira de fazer isto. Depois adorei este tweet também que diz: alguém que me diga se a Austrália tem um equivalente à CIA que possa fazer um golpe contra nós. Alguém que nos ajude, por favor. Mas houve pânico e stress. Eu gosto da maneira como este tweet começa ponderado e acaba em desespero. Biden é um homem decente que está claramente no fim da sua carreira. Penso que deveria retirar-se da corrida à Casa Branca pelo bem do país, de preferência amanhã. Houve uma jovem que se deu ao trabalho de construir um drinking game à volta do debate, um daqueles jogos em que, quando acontece algo específico, as pessoas têm de beber algo, não é? Têm de dar um golo de algo extremamente alcoólico, de modo a que se acabe bêbado. E este jogo dela juntava todos os clichês dos dois candidatos. Por exemplo, havia uma regra que dizia: beba quando Joe Biden começar uma frase de uma maneira, mas terminar num pensamento completamente diferente do inicial. Ou beba quando Donald Trump abanar as mãozinhas. E uma das regras do jogo dizia: beba quando um deles bloquear durante 3 segundos. E houve um tipo que respondeu: ah, nesse caso vou cair para o lado nos primeiros 8 minutos. Ao que a criadora do jogo respondeu: quem me dera. Mas está ótimo. Também me ri com esta. Alguém do staff da Casa Branca decidiu que Joe Biden devia engolir um ananás inteiro com casca e tudo, depois prender a respiração uns instantes e rodar sobre si mesmo várias vezes antes do debate. E há um comediante britânico que eu adoro, que é o David Baddiel, que para além de ser um humorista incrível, já foi concorrente no Taskmaster em inglês.
Yep.
Ele escreveu para mim o melhor tweet de todos. Muito sinceramente, não sei porque é que alguém com a idade que o Biden ou o Trump têm quereria ser presidente. Eu tenho 60 anos e nem sequer quero subir umas escadas. Isto resume tudo.
Que maravilha, bolas. Mas que tragédia ao mesmo tempo.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.